queria dizer-lhe que, para nós, a componente mais importante até do que o combate à abstenção é a garantia do exercício do direito ao voto por todas as açorianas e por todos os açorianos que, por razões da sua vida escolar, académica, por razões de saúde, por razões de trabalho, não conseguem estar na mesa de voto da sua freguesia de residência naquele dia. Parece-me, portanto, que a abstenção do PPM, tirando a do CDS-PP, tirando a parte em que toma as dores do PPM, que se manifestou contra a forma como decorreu este processo, não tem nenhuma razão de ser e não poderia haver consenso maior do que de 51 deputados da Assembleia Legislativa.
Obrigado,
que,
senhora deputada,
no uso de uma competência sua, apresentam esta proposta.
Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o senhor deputado António Ventura. Por favor.
Sr. Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, está hoje em discussão uma proposta de alteração eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que é uma iniciativa da própria Assembleia Regional. Pretende o povo açoriano a consagração do voto antecipado por mobilidade nas suas eleições, ou seja, que qualquer açoriano tenha a oportunidade de votar já no próximo ato eleitoral, quando deslocado da sua residência, como acontece nas eleições para a Assembleia da República e para o Parlamento Europeu. Com esta possibilidade, permite-se uma maior participação eleitoral, combatendo-se aquele que é o maior flagelo democrático nos Açores, a abstenção. Os Açores têm níveis de abstenção muito preocupantes, níveis que devem envergonhar todos, mas devem principalmente envergonhar quem governa os Açores. O Governo dos Açores, da responsabilidade do PS, devia ser o primeiro a admitir a sua culpa astronómica na abstenção. Todos os que estão na política têm culpa, mas uns têm mais culpa do que outros e quem governa assume a dianteira da culpa. Esta não é a lei eleitoral final. Muito há a fazer para se conseguir mais autonomia e aprofundar a democracia nos Açores. Para isso, continua o Parlamento Regional a encontrar e a propor as melhores soluções. A este respeito, importa dizer que uma oportuna revisão constitucional tem de incluir algumas pretensões do povo açoriano. Desde logo, a dramática e infeliz pandemia que vivemos trouxe à luz do dia dificuldades de relacionamento com o Governo da República e com o representante da República, que não podem voltar a acontecer. Dificuldades no âmbito da segurança e na proteção da saúde dos açorianos. O PSD nos Açores considera assim que qualquer revisão constitucional só fica completa se consentir os ajustamentos da autonomia. Este tem de ser o princípio, o meio e o fim de todo o debate. O PSD estará sempre a trabalhar para uma autonomia fortalecida, pois esta melhora a qualidade democrática e o desempenho dos órgãos do governo próprio. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, mas a par do desempenho do autogoverno, também é oportuno dizer-se que se exige responsabilidade nos resultados. E aqui falha novamente quem governa os Açores. Estamos perante um modelo de governação que, após 24 anos de permanência no poder, apresenta resultados negativos, como sejam nos níveis da pobreza, no abandono escolar precoce, no despovoamento e no envelhecimento da população. Resultados que não são consequência da Covid-19, já existiam nos Açores antes desta pandemia. Está-se a alterar a lei eleitoral e certamente que uma maior participação dos açorianos no próximo ato eleitoral irá contribuir para alterar esta triste realidade social e económica que se vive na região através de um novo modelo de governação. Tenho dito.
Muito obrigado. Não há mais inscrições para este ponto. Pressuponho, pois, que podemos passar para o segundo ponto da nossa ordem do dia. Uma proposta de lei do Governo que estabelece medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos e o Código de Processo nos Tribunais Administrativos. Para abrir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho, Ministro André Caldas. Por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a administração pública não pode, com qualidade, celeridade e eficiência, exercer os seus fins de garante do interesse público e de satisfação das necessidades públicas e coletivas, se não for dotada de adequadas ferramentas, designadamente jurídicas. A proposta de lei hoje em apreciação visa, no respeito pelo princípio da boa administração, a promoção da atividade administrativa contratual, sem desperdício de tempo, de meios humanos e de recursos financeiros. As alterações propostas dividem-se no essencial em dois planos, unidos por um propósito de modernização e simplificação da atividade administrativa. De um lado, estabelece um regime especial de contratação pública, endereçado a alguns objetivos de políticas públicas que necessitam de uma resposta mais célere e ágil. De outro lado, concretiza-se uma alteração ao Código dos Contratos Públicos, que para além de promover uma série de acertos a lacunas e insuficiências que a experiência tornou visíveis, assenta a sua maior relevância na adoção de medidas de simplificação e flexibilização do regime de contratação pública. O regime especial aqui proposto consiste essencialmente na possibilidade de lançamento de procedimentos de consulta prévia com convite a pelo menos 5 entidades até aos limiares admitidos pelas diretivas europeias para a celebração de contratos de execução de projetos cofinanciados por fundos europeus, de projetos integrados no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, de promoção de habitação pública ou de custos controlados, de intervenção em imóveis cuja titularidade e gestão tenha sido transferida para os municípios no âmbito do processo de descentralização de competências e de iniciativas no âmbito das tecnologias de informação e conhecimento. Constam ainda da proposta de lei medidas quanto aos contratos celebrados no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, no que concerne à gestão de combustíveis e no âmbito da aquisição de bens agroalimentares provenientes de produção em modo biológico, fornecidos por detentores do Estatuto de Agricultor Familiar ou do Estatuto de Jovem Empresário Rural. No que concerne à alteração ao Código dos Contratos Públicos, é desde logo de destacar a introdução, pela primeira vez entre nós, entre os princípios gerais da contratação pública, da referência ao dever das entidades adjudicantes assegurarem que os operadores com quem se relacionam garantem o respeito pelas normas aplicáveis em matéria de prevenção e combate à corrupção. Esta norma é, aliás, concretizada mediante o estabelecimento da obrigação de alguns adjudicatários relativamente a determinados contratos, aqueles cujo valor determina a sua sujeição à fiscalização prévia do Tribunal de Contas, apresentarem um plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas enquanto documento de habilitação. Bem assim, proíbe-se nas consultas prévias ou na sucessão de consultas prévias o convite a entidades especialmente relacionadas, quer por partilharem representantes legais ou sócios, quer por se encontrarem coligadas por qualquer tipo de relação de sociedades coligadas. No mais, pela sua relevância, cumpre destacar a introdução de aspectos da execução do contrato e fatores que densificam o critério de adjudicação das propostas relativos a novas condições de natureza social, ambiental e cultural, no encalço de relevar positivamente o contributo das propostas para os objetivos de valorização da economia circular e de combate às alterações climáticas, designadamente pela valorização das cadeias curtas e das compras públicas de proximidade, entre outros aspectos de inovação, promoção da qualificação e dinamização cultural também introduzidos. Concorrendo para um similar objetivo de valorização das cadeias curtas e das compras públicas de proximidade, a previsão da possibilidade de estabelecer uma reserva de participação em procedimento pré-contratual a micro, pequenas e médias empresas e, bem assim, a entidades com sede no território da entidade intermunicipal em que se localiza a entidade adjudicante, neste segundo caso, para a locação ou aquisição de bens móveis ou para a aquisição de serviços correntes. O estabelecimento da possibilidade, no caso dos concursos limitados por prévia qualificação, de o projeto de execução ser disponibilizado aos candidatos selecionados para a apresentação de propostas no momento posterior do procedimento, permitindo que os trâmites procedimentais próprios daquele tipo concursal e a elaboração do projeto de execução corram em paralelo, eliminando dispêndios de tempo desnecessários. A hipótese da adjudicação excepcional, por motivos de interesse público, de proposta anteriormente excluída por apresentar um preço superior ao preço base, evitando a existência de concursos desertos, com respeito pela solenidade do procedimento, pela autorização de despesa e por um teto máximo de 20% sobre o preço. Com esta proposta de lei, julgamos tornar a administração pública mais ágil e flexível, não descurando o combate à corrupção e a promoção da concorrência. Todavia, uma reforma desta natureza deve merecer um amplo consenso nesta Assembleia e na sociedade portuguesa. Encontramos-nos, pois, ao dispor para o trabalho técnico e para o diálogo político que as senhoras e os senhores deputados entendam necessário aprofundar na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este Governo Socialista, ao fim de 5 anos de governação, descobre que as regras da contratação pública são um empecilho. E vai daí, resolve cortar eito. Diz que vai simplificar o processo, mas como eu já disse aqui uma vez, os socialistas são geneticamente incapazes de simplificar até ao fim e o processo continua na realidade dantesco. E já se sabe que onde há dificuldades, abre-se a porta à venda de facilidades. Também aumenta o limite de valor dos contratos que não exigem concurso, ou seja, que podem recorrer a procedimentos menos concorrenciais, algo que não vai certamente favorecer nem a concorrência, nem a própria transparência. E dá-se à entidade pública adjudicante o poder discricionário, quase apetece dizer arbitrário, de declarar, e cito, o preço ou custo de uma proposta pode ser considerado anormalmente baixo, permitindo adjudicações que farão, assim, gato-sapato das regras do concurso. Percebe-se a vontade de aligerar as restrições da administração pública e não será a Iniciativa Liberal a criticar essa vontade, mas não faremos à custa da defesa do dinheiro dos contribuintes. E, sobretudo, não podemos calar que, ao mesmo tempo que o Governo decide, ao fim de 5 anos, aligerar a burocracia que o afeta, a ele Estado, opta por nem sequer tentar aligerar a burocracia para as entidades privadas que são, esmagadoramente, as contrapartes desses contratos. Em nome das empresas e das pessoas que todos os dias sofrem o calvário dessa burocracia que nem têm a quem recorrer, nem podem alterar códigos a seu bel prazer, exigimos mais respeito para os que efetivamente fazem andar a economia. Isto que aqui hoje discutimos não vai, manifestamente, descomplicar Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, para uma intervenção, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A proposta apresentada pelo Governo apresenta-se com o intuito de adotar medidas de simplificação de procedimentos no âmbito da contratação pública, sobretudo naquilo que a exposição de motivos designa como áreas de especial prioridade política. Temos em conta alguns dos principais fenómenos que obstaculizam ao bom andamento da contratação pública. Não arriscamos em afirmar que o primeiro e mais grave de todos é o processo sistemático de degradação e desmantelamento da capacidade técnica da administração pública, o esvaziamento de quadros técnicos, fragilizando profundamente o Estado, até mesmo enquanto comprador, deixando-o à mercê de fornecedores com agendas e estratégias que nada têm a ver com o interesse público. Refira-se, aliás, que essa degradação e desmantelamento da capacidade técnica da administração pública é em si mesmo um fator de limitação e dificuldade na aplicação de algumas das soluções trazidas por esta proposta de lei, como é o caso, por exemplo, do recurso ao programa preliminar, que agora se retoma por alternativa ao projeto de execução em sede de caderno de encargos. Diga-se desde já que a definição das tais áreas de especial prioridade política é aqui uma questão incontornável, até porque a maior parte das prioridades identificadas estão em linha com o que tem sido a política de direita e que visam o seu aprofundamento. Nem temos tempo para entrar nesse debate com tudo o que haveria para dizer. Parece ocorrer um significativo consenso em torno da necessidade de introduzir correções e ajustes na legislação que permitam ultrapassar os obstáculos, muitos deles recorrentes e sistemáticos, que se colocam à execução do investimento público, particularmente em infraestruturas, mas também nos processos de aquisição de bens e serviços, particularmente os não correntes e de valor mais elevado. As áreas identificadas são a execução de projetos financiados por fundos europeus, a habitação e descentralização, as tecnologias de informação e conhecimento, a execução do Programa de Estabilização Económica e Social, as ações no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais e os procedimentos relativos a bens agroalimentares. No âmbito da habitação e descentralização e das tecnologias de informação e conhecimento, a aplicabilidade é transitória e tem o limite de 31 de dezembro de 2020. Nas restantes, as normas terão vindo para ficar. O essencial destas questões está na alteração do tipo de procedimento, sendo admissível o procedimento de consulta prévia, com convite a pelo menos 5 entidades, tendo por limite, no caso das empreitadas, o valor de 5,35 milhões de euros e, no caso do fornecimento de bens e serviços, o valor de 139 mil euros, valores estes que são ajustados nesta própria proposta relativamente aos que estão em vigor. A consagração de procedimentos especiais para contratos relacionados com financiamentos comunitários é suscetível de criar uma dupla discriminação entre entidades que, se tendo candidatado e obtêm financiamento, e outros que, tendo acesso a eles, não só não conseguem obter financiamento, como ficam sujeitos a processo menos ágil. A verdade é esta. Em relação ao critério do preço mais baixo, as voltas continuam a ser dadas e o resultado potencialmente pode vir a ser o mesmo, como é o caso designadamente da norma que fala.